E já estamos de volta aqui no Noticiário P7, segunda edição, e como eu disse anteriormente, temos a entrevista. Vamos conversar com Ana Paula Santos Ribeiro, ela que é assistente social aqui em Palmeira há cerca de 3 anos e atua atualmente no CREAS. Boa tarde, Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite e ser a primeira entrevistada aqui do Noticiário P7, segunda edição.
Boa tarde, Bruna, tudo bem? Também fico muito feliz com o convite, né? E vamos falar sobre esse tema tão importante, que é a violência contra a pessoa idosa.
Uma questão, assim, que acho que é importante para começar o nosso bate-papo é explicar sobre os tipos de violência contra o idoso, né? Muitas vezes, ao escutar, né, hoje é o Dia Mundial, né, de combate à violência contra o idoso, a gente acaba pensando na violência física, né? Você agredir fisicamente uma pessoa idosa, mas não é apenas esse tipo de violência, né, Ana?
Não, Bruna. Além da violência física, que quando a gente fala em violência é a que as pessoas pensam em primeiro lugar, né? Mas a gente tem uma incidência muito grande também de violência psicológica, violência sexual, a questão do abandono, também temos a questão da negligência. E a mais comum cometida contra a pessoa idosa, que chegam denúncias assim até nós, é com relação à violência financeira, que seria com relação à violência patrimonial da pessoa idosa.
Inclusive, até eu estava lendo sobre esse assunto e me chamou muita atenção o grande número de registros, né, sobre esses casos. Você podia dar exemplos do que são essa situação de violência financeira?
Então, a apropriação indevida ou a violência financeira é qualquer prática que ela faça apropriação ilícita do patrimônio ou do bem da pessoa idosa. Então, pode ser o provento dele, pensão, rendimento, benefício, cartão magnético. Quando que isso ocorre? Sempre que o idoso necessita de ajuda, ele confia em alguém. Então, essa violência geralmente é cometida por essa pessoa. Então, é aquela pessoa que deveria auxiliar, que acaba aproveitando dessa facilidade que ela tem com relação aos bens do idoso e acaba cometendo essa violência.
Muitas vezes o idoso não pode, né, sair de casa, e agora durante a pandemia muito menos, geralmente ele acaba confiando, né, em um filho, neto, sobrinho, para retirar sua aposentadoria, por exemplo. Isso é uma coisa, mas quando essa pessoa da família acaba fazendo esse saque e ficando com o dinheiro, isso se constitui então um ato de violência?
Está se apropriando de um bem que não é dela, né? Então ela está dando uma aplicação diversa da finalidade que o idoso pediu para ele fazer o saque, ou enfim, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que isso é previsto, né, no Código Penal, e a pena de reclusão é de 1 a 4 anos para a pessoa que comete esse tipo de violência.
Nesses casos, Ana, tanto da violência ali em relação a finanças, mas outros tipos também, o que que o idoso ou também outras pessoas podem fazer?
Então, assim, normalmente é difícil para a pessoa idosa até assimilar que ela caiu em um golpe ou que aquela pessoa que ela confia realmente fez aquilo contra ela. Então, muitas vezes eles acreditam que é culpa do banco, ou eles acreditam assim que foi um erro, que não veio o pagamento. Muitas vezes eles chegam até nós falando sobre uma outra situação, né? Olha, veio uma conta na minha fatura que eu não reconheço, e achando que é um problema externo, que outra pessoa cometeu aquilo. Então, até a pessoa entender que aquilo foi cometido pela pessoa da família, é todo um processo de assimilação da pessoa idosa. Então, assim, normalmente, né, o que a gente recomenda? Que a pessoa registre o boletim de ocorrência na delegacia civil, né, sobre aquela situação, faça o bloqueio do cartão dela, comunica ao banco o que está acontecendo, que eles podem fazer a solicitação de uma segunda via do cartão, se for caso de pagamento, de benefício, né, para não ficar sem, para evitar que continue acontecendo a situação de violação.
E, Ana, aonde que entra o papel do CREAS em relação às atividades, né, o cuidado com o idoso?
Então, o CREAS, ele oferta um atendimento social especializado para pessoas e indivíduos, né, para famílias em situação de risco social ou pessoal decorrente de violações de direito. Não só para a pessoa idosa, mas para todas as situações de violação de direitos, né? Então, o que acontece? O objetivo maior nosso é fortalecer a função protetiva da família diante de uma situação que pode voltar a acontecer com aquela pessoa. Então, o objetivo maior é prevenir a ocorrência de novas situações de risco ou de violação de direitos, né? Então, normalmente é realizado um trabalho junto com a família, é realizado um plano de acompanhamento, a gente realiza visitas domiciliares, é feito o encaminhamento monitorado, por exemplo, para a delegacia. Ele não sabe como que ele vai fazer o boletim de ocorrência, então a gente explica passo a passo como que funciona. Ou em alguma outra situação que ele precise de uma interdição ou que precise que uma outra pessoa faça o acompanhamento do idoso, quando ele não consegue mais fazê-lo por conta própria. Então a gente encaminha os caminhos para acessar a justiça, como que ele faz para acessar a promotoria, por exemplo. Então o trabalho do CREAS é todo um trabalho interdisciplinar, né, de orientação, realmente a avaliação, né, de cada situação. Importante assim que cada tipo de denúncia, cada tipo de violência, uma estratégia diferente que a gente vai trabalhar. Então não é uma coisa pronta, depende muito da situação, do contexto, né, que está acontecendo a violência para ser planejado a ação.
Ana, falando sobre a questão de tipos de denúncia, como que os idosos ou até familiares, amigos, né, que estão presenciando violência contra os idosos podem denunciar?
Então, no Paraná nós temos vários meios para isso, né? Tem o Disque Denúncia Idoso, que é do Paraná, que é o 0800-41-001. Tem o 181, que é um canal ligado à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. O Disque 100, que é o canal de Direitos Humanos, né? O 190, que é da Polícia Militar, que as pessoas acabam, às vezes, condicionando para o equipamento público ou até mesmo para o Disque 100 uma situação de flagrante. E a gente sempre fala que quando a violência está acontecendo naquele momento, ela tem que acionar a Polícia Militar, que é eles que vão fazer a parte da responsabilização criminal do agressor.
Ainda falando em relação às denúncias, existem dados sobre essas denúncias que chegaram até o CREAS?
Com relação à violência cometida contra a pessoa idosa, dados do Paraná que nós temos, foi levantado através dos canais de denúncia que 67% são cometidas por familiares ou pessoas que convivem com a pessoa idosa. 30% das denúncias eram relacionadas à negligência, agressão psicológica ou verbal 30%, física 16%, por isso que a gente fala que é importante falar sobre que não é só a violência física, né? A questão da apropriação financeira é 13%. Embora a gente saiba que esse número é muito maior, porque quando a gente conversa com as pessoas, eles sempre relatam: o meu conhecido também é dessa forma, a filha da minha amiga também fez tal coisa. Então, muitas vezes as pessoas entendem que é obrigação dos pais amparar ali os filhos, né? Em questão de necessidade. Sendo que desde a Constituição Federal, a gente vê que, na verdade, essa ordem deve ser inversa, porque são os filhos que devem amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. E as pessoas acabam condicionando essa obrigação do cuidado mesmo depois da maioridade. Então, muitas vezes, a pessoa idosa não sabe que ela está sendo vítima de uma violação de direitos ou de uma apropriação indevida.
Inclusive, Ana, acho muito importante, né, a gente falar sobre esse tema, falar sobre a violência contra o idoso, porque acredito que muitas vezes acaba sendo tabu. E exatamente isso que você falou, a gente acha que é sempre, né, os pais têm que cuidar dos filhos, mas a idade chega e chega para todo mundo. Queria que você reforçasse para você, enquanto assistente social, a importância dessa data, das denúncias e também, é claro, de se tentar combater cada vez mais esses atos tão cruéis contra os idosos.
Então, precisa a gente reforçar que a gente vive numa lógica onde as pessoas têm uma idade produtiva. Então, as pessoas acabam condicionando uma pessoa que tem uma função ou uma serventia de acordo com a idade produtiva dela. Acabam deixando de pensar que todos vão chegar à velhice, todos vão passar por esse processo de envelhecimento. Então, a gente tem que começar a pensar que o Estatuto ele instituiu que é dever de todos prevenir tanto a ameaça, como a violação, como a discriminação, a violência, a crueldade ou a negligência, né? Então é função de todos, né? Tanto que ele coloca que tanto da família, como da comunidade, como da sociedade, como do poder público, foi preciso instituir algumas datas para a gente reforçar esses assuntos, para trazer à tona e para cada vez mais a gente trazer essa temática, fazer uma reflexão sobre isso e pensar como está sendo feito, né, o tratamento com relação à pessoa idosa.
Ana, para finalizar, qual que é o canal de comunicação do CREAS aqui de Palmeiras? Pessoal que quer entrar em contato ou também tem alguma dúvida em relação a essas informações que você nos passou?
Então, pode contatar a gente pelo telefone 3909-5013 ou 3909-5013. 3041. De repente a pessoa tem uma dúvida se aquilo é violência ou não, que tipo de violência é, porque são vários tipos, né, igual a gente estava conversando anteriormente. Então as pessoas podem ligar, conversar, explicar a situação, né, que a gente vai fazer o melhor atendimento possível, né, porque o CREAS ele serve para apoio, para orientação, para acompanhamento. Então sempre que a pessoa necessitar, ela pode procurar, né. A gente pede primeiro agora nesse momento de pandemia que procure via telefone, né, para não gerar aglomeração ou uma situação que expõe a pessoa a risco sem necessidade, e a gente pode atender por telefone mesmo.
Ana, muito obrigada pela tua participação aqui, e aí eu agradeço imensamente por você poder trazer esse assunto tão importante aqui para os nossos ouvintes.
E só para falar um pouquinho assim, que Palmeira, no último censo, né, teve a questão ali, feito o levantamento ali de pessoas idosas, né, eram cerca de 3.500 pessoas, e só de registro de boletim de ocorrência, que nós temos registro do último levantamento, foram 86 situações, e a maioria dessas situações foram relacionadas às pessoas que moravam na área do centro. Então, assim, com relação aos crimes contra o patrimônio, que a gente falou anteriormente, foram 51 ocorrências. Então, é muito importante que a gente traga à tona essa temática, né, e que reforce essa situação, né, que não é só violência física, mas a violência patrimonial também é uma forma de violência.